Senador Aloysio Nunes, que preside a sessão, demais senadores, senadoras e convidados que estão nas galerias. A exemplo que fiz hoje pela manhã, inicio a minha fala deixando mais uma vez aqui meu protesto, a minha indignação contra a decisão da Câmara dos Deputados, que estava acordado, agendado com os líderes, com o presidente da Câmara, que votaríamos o fim do fator no mês de dezembro. E hoje pela manhã, para surpresa de todos nós e do Brasil, creio, simplesmente jogaram para março, onde em março vão criar uma outra comissão. Já criaram mais de 10 comissões. Isso é enrolação. É não falar a verdade para o povo brasileiro que não querem, por pressão do executivo, votar o fator previdenciário. Eu acho uma lástima muito grande esse encolhimento, eu diria essa falta de coragem até, para não usar o termo que eu gostaria de usar, que não usarei aqui. Mas é falta de coragem. Basta o palácio dar um grito do lado de lá que todo mundo recua. E o que estava acordado não vale mais. E já não se vota. É lamentável. E o argumento, para mim, é mais grave ainda. Não, porque se votar, vai ser vetado. Toda vez que disserem do lado de lá que se o Congresso votar uma matéria, poderá ser votado, aí eu me pergunto: qual é o nosso papel aqui? Se basta um grito dizendo, eu veto, aí não se vota nada, alegando que vai ser vetado. Que vete, e se vetar, o papel do Congresso é apreciar o veto. Lamentavelmente, os vetos são apreciados secretamente. Senão eu duvido que o veto não caísse. Mas vamos, pelo menos, mesmo secretamente, apreciar os vetos. O que não dá para entender é isso. Ah, não bota em votação, sei lá o quê, porque dizem que vai ser vetado. E daí guarda os documentos que o Senado já aprovou por unanimidade, tanto o reajuste como o fim do fator, e fica lá. Ah, vamos em março iniciar um debate de uma outra comissão. É lamentável que dê a independência dos poderes, que dê a posição que, no meu entendimento, essa casa tem que adotar numa situação como essa, já que todos dizem que é um entendimento geral, completo e restrito. De todos os partidos para votar a matéria, mas não vota. Todos dizem que é para votar, mas não vota. Aí eu me pergunto, se isso prevalece, e ainda que o Instituto da Medida Provisória, que dá direito ao Executivo a legislar em nosso nome como é feito diariamente, não dá para entender mais nada. Mas, pelo menos aqui na pauta, no dia de hoje, aqui no Senado, há dois projetos que eu quero destacar. Primeiro é o item 2, que vamos ter a discussão aqui do projeto dos taxistas, um projeto fundamental que foi aprovado, apresentado ainda pelo senador Expedito Júnior, o Senado já aprovou, foi para a Câmara, volta para cá em forma de substitutivo. O senador Renan Calheiros fez o relatório. Defendi junto com o senador lá na comissão, foi aprovado por unanimidade, está na pauta. Faz apenas justiça aos taxistas, que passam a ter direito à concessão que já era dele, e que, pela falta desse profissional, ou por um motivo ou outro, que ele tenha que, não podendo mais dirigir, que ele possa passar a concessão. Paga, por exemplo, um caso de Porto Alegre que me contaram, trabalhava o pai e o filho. O pai morreu. Aí a concessão não ficou para o filho, que era o que mantinha a família dirigindo o táxi. Então é mais do que justo. E não me venham dizer que existe lei. A lei existe, claro, nós estamos alterando a lei para assegurar definitivamente o direito à concessão para o titular do táxi, e por isso eu estou convencido que essa casa vai aprovar por unanimidade e o projeto, a partir desse momento, poderá então virar lei, porque eu espero que não vai haver veto sobre a matéria. A segunda questão, que é o item 5, que eu quero também aqui discorrer rapidamente, vamos votar aqui o projeto que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Meus amigos que estão aqui, alegria vê-los. É um projeto, senador Aloysio Nunes, esse projeto surgiu que eu diria de uma emenda popular. Os familiares dos autistas se reuniram, foram à Comissão de Direitos Humanos, pediram se eu não queria apresentar mediante a minuta que estava me fornecendo sobre essa proposta. Eu digo não. Apresentem aqui, em nome da entidade dos autistas, na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos, naturalmente, com assessoria dos aqui técnicos do Senado, elaborou o projeto. O projeto passou a ser não do Painho, do Pedro, do Paulo e do João, da Comissão de Direitos Humanos. Aprovamos por unanimidade, ele percorreu todas as comissões, foi aprovado, foi para a Câmara, teve uma pequena adequação, volta ao Senado, as comissões do Senado aprovaram já o projeto, que teve como relatores senador Ludberg Farias, senadora Ana Rita e senador Wellington Dias. Eu acatei quando chegou à Comissão de Direitos Humanos. Depois, para as comissões principais, os relatores deram parecer e o projeto está pronto. Há acordo total, ele vai ser aprovado no dia de hoje, tenho certeza disso. Vamos ter uma política nacional para os autistas e espero que a gente veja a sanção do projeto ainda durante o mês de dezembro. Senhor presidente, além desses dois projetos na pauta, eu quero também, aqui nesse momento, cumprimentar a votação da PEC 478 de 2010, em dois turnos, que teve como primeiro signatário o senador Marçal Filho, e teve a relatoria do deputado federal Marçal Filho, e teve a relatoria da deputada Benedita da Silva, que já foi senadora, vice-governadora do Rio de Janeiro, foi doméstica e que na Câmara deu o seu parecer para que o empregado e a empregada doméstica passasse a ter outros direitos que os outros trabalhadores possuem e que até o momento, por força constitucional, eles não tinham esses direitos. Assim, o empregado doméstico, homem ou mulher, passa a ter mais 16 direitos. Rapidamente, aqui eu vou discorrer. Passa a ter seguro-desemprego, que não tinha. Passa a ter fundo de garantia, que não tinha. Passa a ter direito ao salário mínimo, igual aos outros trabalhadores, que infelizmente nem isso recebia, quando a remuneração for variável. Passa a ter o adicional noturno. Passa a ter a proteção do salário quando houver a retenção dolosa, considerando crime, passa a ter salário família, passa a ter jornada de trabalho de 8 horas e 44 horas semanais, passa a ter direito à hora extra, passa a ter direito à redução dos riscos do trabalho, passa a ter direito a creches, a pré-escola para filho e dependente até 6 anos, passa a ter o reconhecimento dos acordos e convenção coletivas dos seus sindicatos, passa a ter direito, no caso de acidente de trabalho, seguro contra o acidente de trabalho, passa a ter direito a que ela não seja discriminada por motivo nenhum, passa a ter direito a, quando for comprovado que tem algum tipo de deficiência, os mesmos direitos que têm alguns outros, os outros trabalhadores nessa área, passa a ter direito à proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre a menor de 16 anos. Enfim, avançamos muito em relação àquilo que tínhamos conquistado na Carta Constitucional de 88. Um dado só, essas ampliações trazem benefício para 7,2 milhões de pessoas. Nós temos mais de 7 milhões de pessoas no país que estão no serviço doméstico. A categoria composta por quase 95% são mulheres e entre elas 60% são negros e negras. Independente da cor da pele, o importante aqui é que esse universo de mais de 7 milhões de pessoas passa a ter direitos básicos. E para aqueles que vêm com o velho discurso de dizer, não, se você der direito a uma empregada doméstica, vai gerar desemprego. Não vai gerar desemprego coisa nenhuma. Foi assim na Constituinte e eu estava lá. Eu chego ao Congresso, naquela época, em 86 para 88, e por força do povo gaúcho, estou até hoje, cerca de 26 anos. E diziam, se nós ampliássemos o direito das mulheres, ia ser demissão em massa. Foi exatamente o contrário. As mulheres nunca tiveram tanta oportunidade no emprego a partir do momento que ampliamos alguns artigos fundamentais, como ampliamos a própria licença à maternidade. Hoje o que existe é falta de pessoas dispostas a ficar no serviço doméstico. Eu, por exemplo, senador, com certeza, essas pessoas que não querem mais ficar no serviço doméstico, por quê? Digo, não, se eu vou para uma empresa, para um outro local, eu tenho todos os direitos constitucionais e da própria CLT. E como empregado doméstico, eu tenho meus direitos limitados a menos que a metade que os outros trabalhadores. Agora não, ele não tem o integral, mas passará a ter 2/3 que os outros trabalhadores têm, eles também terão. Isso é uma forma de a gente assegurar que o número maior de homens e mulheres queiram ficar na profissão de trabalhador doméstico. Por fim, senhor presidente, sei que o meu tempo já terminou, agradeço até a tolerância de Vossa Excelência. Eu quero só registrar que fico por lido um pronunciamento que farei com mais tempo um outro dia, que é o chamado golpe do crédito consignado, que atinge principalmente e covardemente os idosos, aposentados e pensionistas. E a maioria da maldade vem dos próprios familiares, que pressionam o idoso para fazer um empréstimo, 2, 3, não pagam e o idoso perde, eu diria, mais do que a metade do seu vencimento, que já é muito pouco, já que no país nós não temos nenhuma política de valorização dos benefícios dos idosos. Então eu tenho aqui uma série de dados de especialistas que estão denunciando o chamado golpe do crédito consignado. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos.